Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves.
Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves, bom dia, Carminha, bom dia aos nossos ouvintes que acompanham semanalmente o programa Sinfemp para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Tabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes, todos que estão aí na escuta do programa Sinfemp para Todos.
Um alô especial aí à dona Loura, que mora ali na rua Pedro Moura, né? Que diz que está todos os domingos na escuta do Sinfem para Todos. Um abraço para ela, para Mariazinha, para Detinha, para a Daguia do Mutirão, Daguia que mora em São José do Bonfim, todos os que estão na escuta do Sinfem para Todos. E lembrando, né, os parabéns para todos os aniversariantes, né? Dessa semana, né, e do mês de janeiro.
Pois é, o nosso bom dia também ao companheiro Santino, né? Santino, que mora ali no São Sebastião. Antes morava na rua Vandi Alves, né? Mas está ali morando no São Sebastião, próxima à casa da nossa diretora Socorro Rodrigues. E essa semana ele estava num banho de sol, né? Inclusive com as filhas. Então, Santino também na escuta do nosso programa, né? Os seus familiares, que são professoras, que são servidores, que são filiados à nossa entidade sindical. Também o meu bom dia para o amigo Zé Geraldo, para a Socorro e Dona Geralda, lá no sítio de São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, a amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, lá no Logradouro, é município de Cacima de Areia, ao Isidro Martins, a João Batista também em Cacima de Areia, a Domício, né, que está na escuta do programa, ao companheiro Roberto, presidente da UMAC, ao Zé Hilton, presidente da UAC, né? Dizer, inclusive, que ontem, né, foi realizada uma importante reunião na sede da UAC, na rua 18 do Forte 133, onde se discutiu a realização do 10º Congresso da UAC, que será realizado 4 de fevereiro de 2023. Né? Então, um forte abraço a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa.
Mandar um abraço especial para a professora Socorro Rodrigues, lá de São Mamé, que fez aniversário nesta última quarta-feira, sócia do nosso sindicato e que tem dado uma contribuição também na nossa conjuntura atual.
Pois é, então nós iniciando aqui o programa, assim, Sinfem para Todos, dizer que este mês de janeiro, o que nós estamos conseguindo fazer é justamente encaminhando os ofícios a todas as prefeituras nos 23 municípios, né, que eu acabei há pouco de mandar o bom dia, né, para todos os servidores e servidoras, num tocante ao piso nacional dos professores, que o reajuste deve ser de 14,95%, retroativo a 1º de janeiro. Então, prefeito e prefeita, se liga aí, porque esse mês de janeiro tem que vir já com os 14,95%, né? Inclusive, o ano passado, o percentual foi de 33,24%, mas foi justamente em virtude do ex-presidente Bolsonaro não ter concedido aumento no ano anterior. Então, juntou os dois anos aí, que deu 16%, 16% e um pouquinho aí, né? E agora, o reajuste também, inclusive, foi uma portaria do dia 20 de dezembro, né? Totalizando aí 14,95%, então todos os prefeitos e prefeitas têm que pagar. E essa questão também, a nossa luta, né, do piso nacional da enfermagem, que o estado da Paraíba, inclusive o governador, já se comprometeu a pagar agora no mês de janeiro. E os prefeitos, a gente não vê anúncio de prefeito nenhum dizendo que vai pagar o piso. Ou seja, estão pegando o pretexto dessa confusão entre a decisão do STF, né, do Barroso, né, que suspendeu o piso, mas já foi realmente colocada de onde vem o recurso, né, já foi resolvida essa parte, e agora o STF realmente, através do Barroso, aí, tem que dar uma posição. Mas a nossa luta tem sido justamente essa. A preocupação nossa é que, neste mês de janeiro, não é fácil mobilizar os servidores e servidoras, que muitos estão de férias. Por exemplo, a educação mesmo. A educação, os professores todos estão de férias, muitos servidores de apoio também de férias, muitos servidores da saúde também de férias, né? Os médicos, em sua maioria, de férias. Então, não é um mês bom realmente de mobilizar. Por isso que a gente marcou aí para o dia 15 de fevereiro o lançamento da campanha salarial 2023, que tem como tema esperançar e lutar. Mas nós não estamos parados, nós estamos fazendo essas articulações. Num caso aqui de Patos, nós já encaminhamos um ofício ao prefeito Nabô Vanderlei, solicitando audiência, que ele marque essa audiência o mais rápido. Em relação aos outros municípios, desde o dia 15 de dezembro do ano passado, nós encaminhamos ofício para todas as prefeituras, falando do piso da enfermagem, inclusive para incluir na lei orçamentária anual, que quem tem um poder justamente é o gestor municipal, é o executivo, colocando o rateio do Fundeb, né, o rateio do Fundeb, e também o aumento aí para os professores. Então, veja bem, o sindicato está legalizado, podemos dizer assim, no campo jurídico, porque todas as prefeituras já foram notificadas, inclusive na última sexta-feira eu até passei a cópia dos ofícios, coloquei num grupo lá de Condado, né, porque o enfermeiro João Lúcio disse, quando viu o ofício de Patos, sim, o de Condado, ele está aqui. Então, já coloquei inclusive no grupo. Então, veja bem, pessoal, de documento nós estamos ok. Agora, nós vamos ter que fazer a luta, que fazer a mobilização.
Esse mês de janeiro, muitos já estão, principalmente a enfermagem que está, né, com esse piso para ser implantado, estão todos preocupados, mas a gente já enviou, no caso aqui do município de Patos, o ofício ao prefeito Nabô, pedindo para falar sobre a questão do piso, mas também sobre tudo o que foi discutido, né, nas reuniões do mês de outubro, que ficou de o prefeito fazer uma resposta com 45 dias e a gente já vai para 60, para 90 dias e até agora, né, não houve nenhuma resposta por parte do prefeito. Apesar dele já ter falado que o piso da enfermagem ele vai implantar, né, os servidores querem ouvir mais uma vez do prefeito na boca, para que ele se pronuncie, sempre com a categoria para conversar. Porque o que eles estão preocupados é que venha a ser, né, mexido nas suas gratificações. Mas eu já disse a eles, o prefeito não pode mexer em nada, a não ser que manda projeto para a Câmara, né, como mandou com os agentes de saúde e agentes de endemias, diminuindo, né, a porcentagem que eles tinham de 40 para 25. Então, sem isso, ele não pode mexer. Ele tem que cumprir o piso e continuar pagando a gratificação, porque ela é lei. E só se muda uma lei com outra.
Pois é, inclusive, no tocante a essa questão dos agentes de saúde e endemias de Patos, eu votei favorável ao projeto, porque eu apresentei uma emenda modificativa para manter os 40% da gratificação dos agentes de endemias aqui em Patos. E as próprias categorias, né, ficaram até revoltadas, alguns agentes de endemias, porque, inclusive, uma veio me dizer, Zé Gonçalves, você fez para atrapalhar, quer dizer, eu estou tentando manter um direito deles, você veja bem como é a cabeça de trabalhador e trabalhadora, né? Como é difícil a luta sindical. Uma lei que havia 15 anos sendo paga, inclusive lá de Dinaldo Pai, 40% de gratificação para os agentes de saúde e endemia. O prefeito manda um projeto para a Câmara, reduzindo de 40 para 25%. Eu apresento uma emenda para manter os 40% e os agentes de saúde e endemia, muitos se acharam ruim. Aí eu peguei um documento assinado por Carminha,
e assinado para o Bosco, pedindo que eu não apresentasse nada. Pronto, ainda bem que eu estou documentado.
Porque o prefeito retirou o projeto na hora que houve, na hora que houve a emenda, né, que viu a emenda, retirou o projeto, porque não era para ter retirado, era para ter deixado, que rejeitasse a emenda que foi apresentada. Mas ele achou que, como o Zé Gonçalves era vice-presidente do Sinfemp, o Sinfemp, junto com o Sindax, estava querendo desfazer o acordo, quando, na realidade, o vereador tinha todo o direito de apresentar, né, do jeito que ele apresentou, que ele não passou para a gente, uma emenda para manter. Por quê? Porque ele achou, todos, até os servidores que pediram para a gente fazer esse documento, a gente fez o documento pedindo para Zé não fazer mais essa intervenção, nenhum deles acharam bom perder 15% da sua gratificação. Mas foram obrigados, né, a aceitar, porque disseram que ia para a aposentadoria. E agora a gente está vendo aí que já tem moído aí também nessa questão, que a gente está querendo que o prefeito mude, né, porque colocaram erroneamente no dito projeto que era uma produtividade. E a gente sabe que a questão não era produtividade. O que eles estavam recebendo é uma gratificação que foi criada, né, para incentivar, dar incentivo a eles agora.
Carminha, eu entendo, inclusive, que os servidores têm que ficar atentos, porque isso aí chama-se as famosas jogadas, né, dos poderes, sobretudo dos prefeitos, das prefeitas e também dos vereadores da base, porque com certeza conversaram ali com o prefeito que para eles era melhor não votar, porque se votasse favorável à emenda apresentada por Zé Gonçalves, estariam indo contra o prefeito. Se votasse contra, estariam indo contra os servidores. Então, a jogada de retirar o projeto da pauta, da votação. Então, é preciso que a gente tome muita atenção com relação a isso. E lembrar também, já foi falado aí, e ainda relembrar, que dinheiro para as prefeituras tem vindo aos montes. A gente viu aí as parcelas do Fundeb, sobretudo, e estamos vendo as notícias, né? Mais de 3 mil pessoas mortas receberam dinheiro do Fundeb nas prefeituras por aí. Isso é um problema que a gente já falou, que deve ser analisado pelos conselhos de acompanhamento do Fundeb, que agora, com certeza, serão responsabilizados, porque assinaram, porque deram relatório dizendo que estava tudo ok, e agora, em 3-4 dias desse novo governo, já se descobriu aí um montante de mais de 3 mil pessoas mortas que receberam recursos do Fundeb.
Pois é, interessante você falar nos mortos, né? Em 1992, Simão Almeida era deputado estadual e nós fomos fazer uma visita às frentes de emergência, né, que eram 1.001 irregularidades, e nós descobrimos que tinha um defunto alistado na emergência olho d'água. Né? Quer dizer, e agora, né, uma coisa lá de 92, e agora, resultado, né? Mais de 3 mil pessoas que já morreram recebendo pelo Fundeb, né? Então, esse governo aí, afinal, a gente viu até esse cara que o Bolsonaro está hospedado na casa dele lá nos Estados Unidos, em Orlando, né, nos Estados Unidos, o cara recebeu auxílio emergencial e ele ainda financiou aí com mais de 202 milhões, sei lá quanto um valor aí, né? Recurso para esse cara, fez uma parceria, né, com ele. Então, veja bem, eu digo sempre que a corrupção não está no meio da rua, não. A corrupção está impregnada justamente nas instituições. A corrupção está dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional, das prefeituras, dos governos do Estado, do governo federal. Então, a corrupção está dentro justamente das instituições. Mas vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Eu, hein? pensar. Outra vez, sem pensar. Embolou, foi demais. Pega leve. Ei, eu, hein? Nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já tardei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Deixa o fim. Mal ou bem, deu mal. Conjunção, sol e sol. É fogo, vez sem cantar. Eu, hein, nem pensar. Outra vez sem cantar. Me dolou, foi demais. Pega leve, baby. Eu, hein, nem pensar. Outra vez, nem pensar. Já passei, foi demais. Dá um tempo pra mim. Já pensou, nem pensar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, no último programa não deu para a gente fazer a leitura completa do jornal Alô Servidor, edição janeiro e fevereiro de 2023, que trata da campanha salarial 2023. E tem umas partes aqui importantes, inclusive nós colocamos no grupo de WhatsApp dos setores de cada município. Aí tem aqui, rateio do Fundef, Fundef com F, para os professores. Os profissionais do Magistério da Educação Básica que estavam no cargo com vínculo estatutário, CLTista ou temporário, durante o período em que ocorreram os repasses a menos do Fundef de 97 a 2006, Fundeb de 2007 a 2020 e Fundeb permanente a partir de 2021, terão direito a receber os benefícios, além dos aposentados ou seus herdeiros que comprovarem exercício nesses períodos. Em relação ao período de 1997 a 2006, os municípios que compõem a base do SINFEMP, existem ações contra a União das Prefeituras de Assunção, Cacima de Areia, Catingueira, Condado, Junco do Seridó, Malta, Olho d'Água, Passagem, Quixaba, Salgadinho, São José das Pinhares, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamete, que já foi pago, e Pax, também que foi pago. O sindicato está fazendo levantamento de toda a situação e levará essas informações nos 23 municípios desse período e dos outros. Ou seja, nós estamos aqui falando daquele rateio do Fundef, onde os professores de Pax receberam em média R$ 8.060. Foram 564 professores. Aí esses precatórios aqui, quem entrou com as ações contra a União foram os municípios, que eu citei aqui. Então nós estamos fazendo esse levantamento porque apenas Soma Média e Patos realmente fizeram o rateio aqui em Patos. Foi devido àquele acordo que foi feito ainda em 2016 com o prefeito interino Lenildo Moraes. Porque se fosse com a ex-prefeita não teria saído, e nem com o que assumiu depois também, Chica e Dinaldinho. Rateio do Fundeb, esse aí é com B, 2022 e 2023. O Sinfep está atento no tocante ao rateio do Fundeb para os profissionais de magistério, como também para o pessoal de apoio, que hoje recebem pelos 70% de seus contra-cheques. Muitos prefeitos e prefeitas dizem que estão pegando esse recurso e direcionando para outros pagamentos, tais como compra de imobiliário, material de expediente com os 70%, quando na verdade só pode fazer isso com os 30%. Vamos averiguar toda a situação, né? Porque a gente quer rateio, tem muita gente aí esperando rateio. E professor auxiliar de serviço.
Exatamente, tem questões aí, né? Teve prefeituras que disse, passou para os servidores que não vai ter rateio porque comprou armário, comprou isso, comprou aquilo. Lembrando, os 70% é simplesmente para a folha. Eles conseguiram com a CNM, né, que fosse votada assim, como se ninguém nunca fosse escutar, essa questão de entrar todo mundo nos 70%, para ficar com os 30% só para eles, para questão de comprar mobiliário. E agora querem entrar nos 70%? Então, isso tem que estar bem ciente, né? Quem for presidente de conselho, né, quem, o que for representante dos professores, ficar atento e pedir, exigir realmente, né, o extrato da conta para ver em que foi gasto. Se todos que receberam desses 70 realmente estão trabalhando nas escolas, realmente estão na atividade, né, estão ativos na Secretaria de Educação. Porque muitas das vezes a pessoa está na finanças, está comissionada em outro local e recebe pelo Fundeb 70. Então, não pode. Só pode receber quem realmente está trabalhando na educação, né, ativo naquele local.
E que já que estamos falando aí nos conselhos, né, a responsabilidade desse conselho, o nosso jornal Alô Servidor traz a matéria Conselho do Fundeb. Todas as prefeituras, através das secretarias municipais de educação, renovaram seus conselhos de fiscalização dos recursos do Fundeb dos municípios. Ocorre que alguns sequer encaminharam ofício ao sindicato para que a representação dos professores passe por uma discussão coletiva e também sejam escolhidos representantes que tenham compromissos com a causa. Tivemos situações em que as prefeituras encaminharam os ofícios e os próprios professores não se dispuseram a participar. Depois não reclamem nem do gestor e nem tampouco do sindicato.
Pois é aquela velha questão. O pessoal quer direito, quer aumento, quer tudo, mas não entra na luta. Não quer nem compor um conselho do Fundeb. Eu quero que professor, que qualquer profissional do magistério, venha reclamar de Fundeb, certo? Porque eu vou dizer, você faz parte do conselho, quem faz parte do conselho lá? Porque teve município aí que nós recebemos o ofício, colocamos no grupo, e o pessoal não quer participar não, que não resolve nada. Então veja bem, não bote a culpa em prefeito nem sindicato não, porque a culpa é de cada professor e professora que não assume. Lá em São Mamede foi indicado, né, veio o ofício, foi indicado, e nós temos aqui você, Frei Fábio, que está como vice-presidente do conselho. Não é o presidente porque é o prefeito, não só de São Mamede, mas de todos os municípios tem maioria. Certo? É tipo um curral eleitoral, essa eleição do Conselho do Fundeb em cada município. Que ele bota o pai do aluno que é contratado na prefeitura. Eu estou colocando isso no geral. Né? Coloca o servidor que é ligado à gestão. Certo? Coloca o representante de diretor de escolas. coloca da secretaria, o pessoal todo comissionado, ou seja, a maioria, na verdade, são aliados dos gestores municipais.
É deixar claro a todos os que estiverem no conselho, presidentes, que a responsabilidade é deles, se houver qualquer erro, porque eles têm que ter a chave. Essa chave de verificar como é que está esses gastos, de tirar o extrato, tem que ser do presidente, tem que ser da mesa diretora. E não ficar na mão de outra pessoa, que tem presidente que diz, não, eu não tenho acesso. Não existe isso, gente. Ou você entra para ser um presidente, para atuar, ou você vai ser prejudicado, porque se acontecer qualquer coisa, quem é que vai ser, quem vai levar a culpa? A pessoa que está representando, né, quem está no conselho como presidente, a mesa diretora. Então tem que estar atento, e quem for a mesa diretora tem que ter acesso, tem que ter a chave para entrar e ver como está sendo gasto todos os recursos do Fundeb.
Exatamente, Carminha. Eu fico assim abismado porque nós encontramos aí presidentes de conselho que nem se apresentar como presidente se apresentou. Se é preciso a gente ficar catando, procurando na internet quem é presidente. Qual é o problema de dizer que é presidente? E ainda, situações que ficaram chateados, como a gente diz, intrigados do colega, porque o colega procurou saber. Então, alguma coisa de errado tem nesse negócio. Então, senhores presidentes dos conselhos, eu tenho dito, vocês têm 5 anos ainda para frente para responder pelos erros dos seus relatórios passados. Então, é preciso ter muito cuidado com isso.
Pois é, cada conselho, cada membro é responsável pelo recurso do Fundeb no município. Então, não é só profissional, mas o servidor, o pai de aluno, a representação dos estudantes, todos podem ser penalizados. Porque agora, Frei Fábio e Carminha, vai facilitar, porque o presidente não é mais Bolsonaro, não. O presidente agora é Lula. E a transparência vai voltar. Vai voltar. Não vai ter mais sigilo de 100 anos de cartão corporativo, que eu estou doido que descubra, mas menino, eu quero mesmo saber o que é que danado Bolsonaro comigo com aquele cartão dele, né? Que a gente não podia saber. Mas veja bem, então é importante, né, que cada um analise a responsabilidade, não fique assinando aí, certo? Porque não tem realmente, todas as pessoas que estão nesse conselho respondem, inclusive criminalmente. E dando sequência aqui ao nosso jornal, o Alô Servidor, edição janeiro e fevereiro de 2023, tem aqui, concurso público. Diversas prefeituras abandonaram a realização de concurso público. E em seu lugar estão contratando diretamente, através de MEI, microempreendedores individuais, além do grande número de comissionados infringindo a Constituição Federal. O Sinfep está fazendo o levantamento de toda a situação e encaminhará a denúncia junto ao Tribunal de Contas e também ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Por quê? Porque os prefeitos e prefeitas são uma verdadeira farra com dinheiro público. É farra mesmo, especialmente com dinheiro do Fundeb, com dinheiro da saúde, contrata. Eu nunca vi gabinete de prefeito caber tanta gente como cabe nessas prefeituras. Porque tem prefeitura que parece um forro de pegar a prear. Aí quando você vai lá, gabinete do prefeito, tem 20, 30, 40, 50 pessoas. Eu quero saber porque tem prefeitura que não cabe nem o prefeito no gabinete. E onde é que estão botando todo esse povo? Estão inchando as prefeituras. Aqui em Patos é a situação que você viu o pessoal exonerado num dia e no outro contrata praticamente todo mundo. Então, realmente, tem que fazer concurso público. Tem que ser feito concurso público. O governo do estado vem sempre fazendo concurso público. Aqui, na região dessa base do sindicato, o último concurso que foi realizado em Passo foi só para dar satisfação ao Ministério Público. Mais nada, porque tinha, na época de Dinaldinho, tinha 1.500 contratados, ele fez o concurso para 298. Para quê? Para manter os apadrinhados, né? E eles adoram isso. Esse organograma da Prefeitura de Passo é beleza aí, né? Porque numa secretaria você cria mesmo um de cargo, manter o pessoal empregado. E tem prefeituras que fazem o seguinte: bota, tem um contratado, aí ele recebe um salário mínimo e dá divide para outro, para ele e outro. Né? Tem caso, inclusive, dizem que tem caso aí, que um servidor efetivo bota uma gratificação para ele passar para o outro. E por aí vai. E a gente vai ter que ir descobrindo isso e denunciando. Isso aí é papel para as câmaras municipais. Mas, infelizmente, todas as câmaras municipais, praticamente todas as câmaras municipais,
são aliadas aos gestores municipais, são atreladas ao gestor municipal. São lagartixa realmente do prefeito. A maioria, você conta poucas que realmente têm independência. E muitas vezes quando tem independência é porque é do lado do gestor anterior, que às vezes é mais ruim que o atual. Era mais ruim que o atual.
É,
então são situações
tudo...
que a gente fica preocupado, né? Porque é aquela velha questão de tanto que dizem, está no mato sem cachorro, né?
E tudo isso foi devido à lei, né, que foi aprovada da terceirização, que fez com que, né, os prefeitos, ao invés de fazer o concurso público, traga o terceirizado, né, para dentro da prefeitura, dizendo que não tem nenhum vínculo com ele, e assim a pessoa fica sem ter o seu direito, né, mas tem prefeitura que faz como ele está dizendo mesmo, é um MEI, esse mês o MEI vai ganhar 2 mil para dividir para 4, o mês que vem é o outro MEI que vai ganhar os 2 mil para dividir para os mesmos 4, e assim vai burlando, né, a folha, né, o índice prudencial da folha, e o dinheiro indo pelo ralo, porque nem volta para, no caso de Patos, volta para o Patos Prev, né, que diz que tem déficit, mas ao invés de fazer concurso para trazer mais servidores, faz o seguinte, contrata, né, quando não é contratado para ir para o INSS, é terceirizado. E assim o serviço não fica, né, que ninguém sabe nem quem é aquela pessoa que está ali, porque não está na folha de pagamento da prefeitura.
Muito bem, estamos ainda aqui acompanhando as notícias do nosso jornal Alô, Servidor Informativo do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Nós temos a coluna Opinião, que nesse bimestre, janeiro e fevereiro, teve a assinatura do nosso tesoureiro José Gonçalves. E a coluna Opinião, então, diz o seguinte: os servidores públicos nas três esferas de poder foram os mais prejudicados desde o golpe de 2016, quando assumiu a presidência Michel Temer, e em seguida o Bolsonaro, sendo aprovadas várias reformas, dentre elas a trabalhista e previdenciária. A primeira usando o pretexto da geração de empregos. Mas, na verdade, estamos com mais de 20 milhões de desempregados em nosso país. Já a segunda, o pretexto era que existia um rombo e futuramente os trabalhadores não teriam mais como se aposentarem, o que, na verdade, foi mais uma mentira. Hoje, o que sobrou da reforma trabalhista foi perda de direitos e até uma ação na justiça. Se o servidor perder, terá que pagar ao advogado do município ou do patrão. Sem falar, os prazos para entrar com ações foram reduzidos. Já a reforma da Previdência aumentou a contribuição dos servidores de 11% para 14%, além do tempo de contribuição e da idade. Quem faltava 5 anos para se aposentar terá que trabalhar 10. No dia 1 de janeiro de 2023, assumiu o presidente Lula e com ele teremos a grande tarefa de lutar para que essas reformas sejam revistas e os nossos direitos voltem a ser garantidos como antes. Para que isso aconteça, precisamos fazer a luta de imediato. Aqui está a coluna Opinião, como eu disse, neste bimestre, já de fevereiro, assinado por José Gonçalves.
Lembrar que a reforma da Previdência de Patos foi no mês de outubro de 2021. Portanto, só vale aqui porque é uma previdência própria, a partir dessa data, né, de outubro, 15 de outubro de 2021, foi quando foi feita a reforma da Previdência no município de Patos. Os demais servidores que têm como Previdência, o regime geral, foi em 2019.
Aí o município de Santa Luzia, que o ano passado, né, foi que fez a alteração, trazendo menos prejuízo, né, porque a Câmara de Vereadores na gestão anterior, né, não votou, né, então... Somente o ano passado, né, foi que fizeram realmente essa mudança lá em Santa Luzia. De toda maneira, essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista foi um grande golpe, né, contra a classe trabalhadora, né, que o atual presidente, apesar de ter um congresso aí, a maioria picaretas, que inclusive votaram favorável a essa reforma do Bolsonaro, né,
e do Michel Temer. São as duas criaturas que prejudicaram diretamente a classe trabalhadora, né? Para se ter uma ideia, temos aí 4 anos sem aumento salarial para os servidores federais. Agora que vai começar aí com uma proposta, né, de 9%. O salário mínimo, né, que ele deixou aí para R$ 1.302, né, que o Lula vai aumentar aí para R$ 1.320. Mas esperamos, inclusive, que publique aí, né, para regularizar logo essa situação, para receber esse mês de janeiro, né, os R$ 1.320, porque já vem com aumento da inflação e também com
ganho real,
né, que passamos esses 4 anos sem ganho real. Enquanto o Bolsonaro deu um aumento a ele próprio de 69%, não teve a mesma sensibilidade, afinal ele não tem sensibilidade nenhuma para conceder esse benefício aos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
É o mesmo brado que a gente tem que dar dizendo assim. Yeah! Yeah! Acabou, tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Sente o cheiro do mato da embrana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima Amazônica. Arvoredos seculares, impossível replantar. Que tristecina teve cedro, nosso primo. Desse menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tambores de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra, o ar. E se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Palda, Toma, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paragaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angicua, Margoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Chiquitibá. Cipó Caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Sentir o cheiro do mato da embrana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima Amazônica. Arvoredos seculares, impossível replantar. Que piscina teve cedro, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão, bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra, o ar. Que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Vão lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cabina, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Palda, Soma, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paragaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Chiquitibá. Quem hoje é vivo, corre em perigo.
Sinsemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinsemp para Todos. Vamos continuar aqui com as notícias. A gente havia falado há poucos instantes no bloco anterior exatamente sobre o Fundeb e aqui estamos com a matéria que diz 3.315 mortos recebendo salário com recursos do Fundeb, entre outras barbaridades cometidas por Bolsonaro na educação, constata o Tribunal de Contas da União. Eu quero já comentar aqui, Gonçalves e Carminha, que eu não sei que onde era que estava o Tribunal de Contas da União, que só conseguiu constatar isso depois que Bolsonaro fugiu. Até lá eles não tinham constatado. Mas vamos à matéria. As inconsistências estão nos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e ocorreram entre 2020 e 2021, na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação. O Tribunal de Contas da União, em conjunto com os Tribunais de Contas Estaduais, encontrou quase 30 mil indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, em 2020 e 2021. O Fundeb é o principal meio de financiamento da educação básica no Brasil. É um fundo que ajuda a manter as escolas funcionando e ajuda a pagar, por exemplo, o salário de professores. Os recursos vêm, via de regra, de impostos e tributos que, por lei, devem ser aplicados no desenvolvimento do ensino. Uma outra parte do fundo é complementada com recursos da União. Os indícios de irregularidades verificados vão desde a permanência de pessoas falecidas na folha de pagamentos do fundo até contratação de professores sem formação adequada. Segundo os dados reunidos pelo TCU e publicados no G1, 18.869 escolas públicas do país teriam professores de português e de matemática nas turmas finais do ensino fundamental, lecionando as disciplinas sem possuir informação específica prevista na legislação, o que é proibido pela Lei de Diretrizes de Base da Educação. O problema foi verificado em todos os estados brasileiros, com destaque para o Maranhão. 3.768 entes federados com titularidade indevida da conta única e específica vinculada ao Fundeb. A lei estabelece a obrigatoriedade de os repasses ocorrerem diretamente ao órgão de educação. Com o objetivo de garantir a aplicação dos recursos à educação, evitando sua utilização em outras funções de governo. 3.218 entes federados não possuem contas únicas para receberem os recursos do Fundeb. Essas contas obtiveram créditos de diferentes origens, impossibilitando na prática saber se o dinheiro foi aplicado corretamente. E 3.315 servidores falecidos recebendo remuneração com recurso do Fundeb. A lei veda o uso dos recursos do Fundeb ou de qualquer outro recurso público para o pagamento a pessoas falecidas. Também é vedado o pagamento de aposentadorias e pensões com recurso do Fundeb. A identificação dos indícios de irregularidades foi possível devido ao uso de uma ferramenta chamada Sinapse, Sistema Informatizado de Auditoria em Programas de Educação, criada pelo TCU em conjunto com tribunais de contas estaduais. Com essa ferramenta, os tribunais conseguem cruzar e analisar informações de diversos bancos de dados para identificar os indícios de irregularidades. O projeto começou em 2020, não foi quantificado, nessa primeira fase, o eventual prejuízo financeiro que as possíveis irregularidades podem ter causado aos cofres públicos. O objetivo, segundo os auditores envolvidos no projeto, é usar os achados de maneira educativa, de forma a orientar o gestor público a corrigir os erros e a não errar mais. O objetivo do Sinapse, neste momento, é ensinar o gestor a proceder corretamente, cessando condutas impróprias ou irregularidades, afirma o TCU em nota. Os próximos passos com os achados os órgãos públicos ligados às possíveis irregularidades identificadas deverão prestar esclarecimentos. Os tribunais de contas locais vão analisar as respostas e decidir como agir em cada caso. Veja esta situação. É aí que a gente falava. Cuidado, senhores presidentes e membros dos conselhos, porque não só o gestor, mas você que não fiscalizou, que corroborou, inclusive, o pagamento de falecidos. Você que, como disse Carminha, não tinha nem a chave para acompanhar. Era uma funcionária da secretaria. A funcionária, a secretária executiva lá da Secretaria de Educação, quem olha todos os conselhos, que acompanha, que vê tudo. E você, com a cara de papangu, vai lá só assinar o papel e termina se prejudicando.
Pois é, é um dado preocupante, né, isso aí, como vocês estão realmente observando. Agora é interessante mesmo, Carminha, e falei, Fábio, 4 anos e esse Tribunal de Contas da União, quando o cara sai, é que vem observar isso. É igual as contas aqui em Patos, né? Quando o prefeito morre, é que as contas chegam na Câmara. Né? Chega na Câmara. É uma coisa assim terrível. Então, por isso que existem muitas críticas aos tribunais, justamente por não agirem com mais rapidez, né, em relação a isso. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas o nosso jornal também traz o calendário de reuniões da diretoria do Sinfemp em 2023.
Todas as reuniões serão realizadas aos primeiros sábados de cada mês. Janeiro, dia 7. Fevereiro, dia 4. Março, dia 4. Abril, dia 1º. Maio, dia 6. Junho, dia 3. Julho, dia 1º. Agosto, dia 5. Setembro, dia 2. Outubro, dia 7. Novembro, dia 4. E dezembro, dia 2. Então já está tudo ok aqui. Os conselhos de representantes, nós vamos reunir eles semestralmente, duas vezes ao ano. Os delegados sindicais, nessas reuniões de diretoria no município que não tiver membro da diretoria, serão convidados. E a gente vai ter que fazer realmente essa grande luta, né, este ano, que é justamente da campanha salarial 2023, que tem como tema Esperançar e Lutar. E o lançamento será dia 15 de fevereiro de 2023, a primeira paralisação dos servidores de Patos e de todos os municípios que compreendem a nossa base territorial.
É, essa questão de esperançar, a gente sempre tem. Agora, lutar, a gente tem que fazer com que os servidores venham conosco para essa luta. Porque não é só a diretoria, né, que tem que estar atento, mas todos os servidores, né, trazendo, participando, né, conosco. Vamos fazer também nessas reuniões de diretoria o calendário, né, para que a gente possa ir visitar os municípios e lá ver como anda, né, porque os gerais a gente já sabe. Nós vamos até comentar aí o que nós vamos fazer, né, nessa nova direção, né, o que vai ser tratado, mas também vai ser tratado o que os servidores estão pensando e o que estão precisando em cada município, porque nem todos têm a mesma demanda.
Exatamente, porque você tem algumas questões definidas. Você tem os agentes de saúde e endemias que tem a questão do piso, né? Você tem os professores que tem um piso. Aí tem a saúde do piso da enfermagem. Aí tem os demais servidores que não tem piso, que vai ter aumento do salário mínimo apenas e tem gratificações congeladas há mais de 8 anos aqui em Patos. E também em outros municípios que nessas gratificações existem. Tem a insalubridade, que nós colocamos aqui no programa anterior. Prefeitura que resiste em não implantar insalubridade, gente. Isso não é admissível mais. E a gente vai ter que fazer essa grande luta. Porque não implanta a insalubridade dos servidores. Muitas até com pretexto de dizer, não, o gari trabalha só 4 horas por dia. Se fosse nesse sentido aí, o político era para ganhar 30% do salário mínimo. Né? Porque a maioria não trabalha. Essa aqui é a verdade. Agora, quando é o servidor e a servidora, aí fica realmente essa dificuldade. Inclusive, muitos vereadores e o prefeito, vice-prefeito e secretário dificultando essa situação. Pode esperar, servidores e servidoras, que vai chegar aumento aí nas câmaras municipais para os vereadores e vereadoras votarem, para aumentar a salário de vereador, de secretário, de prefeito, de vice. Pode esperar. Eu já disse aqui em partes. Eu voto contra. Eu voto contra. Eu quero que dê aumento aos servidores e servidoras. Certo? Porque quando é para aumentar o salário de política, é a coisa mais fácil do mundo. Está aí. Tem aumento para o Tribunal de Justiça, tem aumento para a Justiça Federal, tem aumento para desembargador, para juiz, tem aumento para a Polícia Federal, tem aumento para... Agora, o aumento para os políticos, né? Mas tem aumento para os servidores e servidoras municipais e estaduais? Ou seja, nesses municípios, veja quanto dá um vereador, veja quanto dá um prefeito, um vice-prefeito, muitos não moram nem no município, tem só imóvel lá porque sabe que tem que comprovar junto à Justiça Eleitoral. Mas não pisa nem lá. Muitas prefeituras aqui da região de Patos, os escritórios são todos aqui em Patos. Na verdade, a prefeitura funciona aqui em Patos, nos bairros. Alugam uma casa bem distante do povo do município e também do povo aqui, para ninguém nem saber onde fica. Quando procura saber, é a rua projetada, nem número tem. É essa situação. É, aí tem o contador, aí tem o advogado, esse povo atua tudo aqui em Patos. Atua tudo aqui em Patos. Agora, todos recebendo pela prefeitura. Assessor jurídico, certo? Contador, né? A padrinhada do prefeito, né? Que bota mulher, bota a cunhada, bota o primo, bota o irmão, bota a irmã. Tem prefeitura aí que a Secretaria de Educação com a irmã, a saúde é com o cunhado, e por aí vai. É aparentado, que eu nunca vi. Menina, eu vou dizer uma coisa, viu, Frei Fábio e Carminha? Pensa num povo inteligente, esse povo que é família de político. O povo inteligente, eles assumem logo os melhores cargos. Aí você vai procurar, não fez um concurso. Até hoje não fizeram um concurso. Um concurso. Você está catando aí. Tem gente que vive só de comissionado nessas prefeituras. E agora tem mais umas trocas. É as permutas. Né? Quando o prefeito é amigo do outro, ele faz as permutas. Arruma os empregos. Muitas vezes passa num concurso público, quando fazem. Certo? Não tá, até no estágio probatório, não pode nem sair, que tem que trabalhar 3 anos, mas mesmo assim eles conseguem a permuta. É, aí troca professor por pessoal de apoio, aí troca um médico por um auxiliar, é desse jeito, né? Tem gente cedido com certeza até a outros estados, ganhando. Então é esse quadro, né, que a gente realmente observa. Então, pessoal, essa campanha salarial desse ano, os servidores e servidoras têm que se mobilizar, têm que participar. Não é só estar cobrando no grupo de WhatsApp, não. Certo? Então a gente vai ter que fazer essa grande luta, começar por município. E a luta não vai ser fácil, não. Porque nenhum prefeito nem prefeita quer pagar piso da enfermagem, não. Pode ter certeza disso. E aqui em Patos, talvez a mesma situação que os agentes de saúde de Demias passaram, queiram também mexer nessa gratificação dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e das auxiliares de enfermagem, porque do salário de R$ 3.500 bruto, a mais da metade é a gratificação. Então, com certeza, já existem esses comentários, inclusive, que querem só unificar o seguinte: ó, o piso, mas essa gratificação você não vai ter direito. Pode esperar que vem bomba por aí. E a gente vai saber lá na Câmara Municipal quem é quem, mas aqui em Patos é uma coisa também interessante. Eu estou lá na Câmara agora e estou observando isso. Tem servidor, Frei Fábio, tem servidor, Carminha, que os vereadores e vereadoras que votam contra eles, o menino pensa na felicidade quando encontra essas criaturas. Ô, mulher, como é que você está muito bonita. Ah, menino, mas você está muito forte, está muito bonito. Menino, você está muito renovado. Parece que não aconteceu nada, Carminha. Aí eu fico lá dentro da Câmara, comprando a briga, mas com a consciência tranquila. Que durante os 4 anos de mandato eu não vou votar contra servidor e servidora. Certo? E quando votar vai ter que pegar um documento do sindicato que eu não votei contra, né? Apenas eu quis melhorar, mas a categoria não compreendeu isso. No caso da gratificação de 40, que reduziu para 25%. Veja bem, você recebeu um direito há 15 anos e reduziu de 40 para 25. De 25. Então fica criando esses pretextos. Não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para outras coisas. Então a grande luta nossa vai ser justamente esse ano. Esperançar e lutar. E como diz aqui o Paulo Freire, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É isso que o saudoso Paulo Freire parece que escreveu hoje. Então, vamos esperançar, gente, e vamos lutar por dias melhores e condições dignas de trabalho, de salário e de trabalho para todos os servidores e servidoras. Forte abraço, até domingo, se Deus quiser.
Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, de prosperidade e um bom final de domingo para todos vocês.
Um forte abraço aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, o programa Sem Fé para Todos. Deus nos abençoe e até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.